A gente aborda aqui temas também referentes à saúde. Hoje a gente vai falar de hipertensão aqui no programa. Você que quer também tirar as suas dúvidas, hipertensão é algo também tão comum, não é, entre as pessoas. Você que também sofre de hipertensão, conhece alguém, quer alguma curiosidade, alguma informação, também fica à vontade. A gente vai abrir também o nosso WhatsApp para você participar. 984-52-1235, porque nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o Dr. Luiz Bortolotto. Ele que é médico cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a SBH, nos atendendo, falando a respeito de hipertensão hoje aqui no nosso programa, no ponto de encontro aqui da Rádio Marconi. Doutor Luiz, obrigado por nos atender, uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado, Bruno. É uma satisfação estar participando do programa e fazer esclarecimentos para a população. É nosso trabalho.
Muito obrigado. Problemas comuns aí da saúde do planeta, não é, doutor? Hipertensão é bastante comum encontrar pessoas que sofrem desse tipo
Sim.
de problema, não é?
Hipertensão é a doença crônica mais frequente na população, no mundo e no Brasil, não está diferente disso. 3 de cada 10 adultos acima de 18 anos de idade têm hipertensão arterial. E essa proporção aumenta conforme a gente envelhece, chegando aí a 60% dos pacientes mais idosos que têm a doença.
Certo. Doutor, no aspecto geral, eu queria que você explicasse aqui o que é hipertensão.
A hipertensão, assim, de uma forma um pouco mais resumida, é um aumento da tensão na parede das artérias, que são os vasos que recebem sangue do coração. Então, aumenta essa tensão dentro das artérias, e isso oferece resistência ao batimento do coração, e aí a pressão dentro desses vasos fica mais elevada, causando prejuízo aí, sobrecarregando o rim, cérebro e o próprio coração. Então é isso que é a doença, né? Esse aumento dessa tensão na parede dos vasos. E a gente faz o diagnóstico quando as medidas de pressão estão acima de um determinado valor, que hoje é considerado 14 por 9. No dito mais popular, ou 140 por 90, que é o meio médio que a gente adota, maior ou igual. Então, esse é o conceito da doença hipertensão.
Certo. Bom, nós abordamos aqui também ontem a respeito saúde também. Semanalmente a gente tem aqui algumas entrevistas relacionadas à saúde aqui no nosso programa. A gente falou sobre diabetes, né, que existem vários tipos
Sim.
também de diabetes. Tem que você. A hipertensão também é da mesma forma, doutor? Tem apenas um tipo ou tem outros tipos também de hipertensão?
Então, a hipertensão é arterial, né, que é das artérias e que é a doença mais prevalente. Ela tem, na sua grande maioria, origem genética e fatores ambientais, que a gente pode explorar mais, como excesso de sal, obesidade, sedentarismo, excesso do consumo de álcool, estresse excessivo, tudo isso junto com o genético, em 90% dos pacientes. E aí eu tenho 10% dos pacientes que a hipertensão surge por conta de alguns distúrbios orgânicos, doença das glândulas que ficam em cima do rim, que a gente chama de adrenal, de apneia do sono, de problemas renais. Então, a diferença só é o que a gente chama de hipertensão primária, que é a grande maioria, que é origem genética e ambiental, e essa secundária, que são 10% dos casos.
Certo. Doutor, você falou aí que a gente comentou, né, que se trata de um problema aí de saúde mundial. Nós temos aí alguma estatística de nível de idade, nível etário aí, pessoas mais velhas tendem a sofrer mais, ou pessoas novas também sofrem bastante com hipertensão. Como é que estão aí esses níveis em relação à idade?
Então, o envelhecimento aumenta a pressão porque a parede dos vasos fica mais dura, endurecida, e isso faz aumentar principalmente a pressão que a gente chama máxima, né? Que a sistólica é a máxima. E aí, existe maior aumento da pressão nos indivíduos idosos. Então, como eu falei no início, na população adulta entre 18 e 60 anos de idade, 30% da população adulta é hipertensa, então 3 de cada 10. Depois disso, depois de 60 anos, pode chegar até 70%, dependendo da faixa etária, principalmente com o aumento da pressão máxima. Em indivíduos mais jovens, aí a frequência é um pouco menor de hipertensão. Mas hoje a gente tem aí alguns dados, principalmente aqui no Brasil, de 6% a 10% de adolescentes com hipertensão, que é um número alto, principalmente associado à obesidade infantil.
Certo. E como é que é feito o diagnóstico aí de hipertensão, hein, doutor? Como é que se sabe que o paciente está sofrendo desse tipo de problema?
O diagnóstico, a gente sempre fala, a hipertensão não exige exames complexos, exige medidas de pressão. Uma medida de pressão por um aparelho calibrado, um aparelho recomendado, bem feita, por um profissional de saúde, em pelo menos 3 momentos diferentes e que tenha o valor, como eu falei para você, maior ou igual ao 14 por 9 nessas 3 medidas. Então, o diagnóstico é a medida da pressão, por isso que nós fazemos sempre campanhas incentivando a medida da pressão regularmente para poder fazer o diagnóstico. Existem outras ferramentas hoje que podem ser úteis em algumas situações especiais, e uma delas é a medida de pressão que se faz em 24 horas. É um aparelho que se chama MAPA, em que a pessoa vai no lugar, né, no, no, nesses serviços que fazem exame, hospital, laboratórios, coloca o aparelho mede a pressão de períodos em períodos, durante um dia inteiro, inclusive dormindo, e isso pode ajudar nos casos em que a gente tem dúvida se a pessoa realmente tem a hipertensão, porque a medida no consultório é um pouco mais alta, mas ela fica ansiosa com o médico, que é o que a gente chama de efeito do jaleco branco. Ou aquelas pessoas que ficam hipertensas no trabalho, mas no consultório fica normal. Então, nessas situações tem essas ferramentas. Mas o diagnóstico é feito pela medida da pressão por profissional de saúde.
Certo. E de quanto em quanto tempo, hein, doutor, que é feita essa aferição da pressão, que se pode ter o diagnóstico que a pessoa sofre de hipertensão?
Então, a gente recomenda, a partir dos 18 anos de idade, medir a pressão pelo menos uma vez por ano com um serviço de saúde, quer seja médico, enfermeira, no posto de saúde, que pode ser feita essa aferição. Se a pessoa já é hipertensa, aí conforme a orientação médica, a necessidade de tratamento e que se faz a medida regular. Mas, como eu falei no início, para fazer o diagnóstico, eu preciso ter pelo menos 3 medidas de pressão, e o intervalo pode ser semanal nessas 3 medidas, por exemplo, para confirmar esses valores mais elevados. É que depende muito do nível. Se for um nível muito mais alto, eu nem preciso de mais dessas 3 situações para fazer a medida, né? O diagnóstico, perdão.
Certo. E quais são os sinais? A pessoa já começa no corpo a sentir algo, os sintomas que a pessoa pode estar tendo esse tipo de problema, hein, doutor?
90% são assintomáticos, por isso que a medida da pressão é importante. Quando tem sintomas, o sintoma já pode significar algum comprometimento já do coração, que está sobrecarregado, do cérebro, etc. Alguns sintomas que são sinais de alarme são tonturas, dor de cabeça de repetição, sangramento pelo nariz, falta de ar, dor no peito quando faz um esforço, e problemas visuais, começa a ver aqueles pontinhos brilhantes ou pontinhos escuros. Isso pode ser um alerta, mas a grande maioria não tem nenhum sintoma.
Certo. Doutor, existem fatores de risco? Você citou aí a questão genética também do peso, né? Pessoas que têm esse problema com o peso alto. Você poderia citar aí alguns fatores de risco relacionados à hipertensão?
A genética é o mais importante, né? Quem tem pais hipertensos ou avós hipertensos, irmãos, tem grande chance de ser. Outros fatores, a própria etnia, né? Indivíduos afrodescendentes têm mais chance de serem hipertensos. Então, a gente tem essa questão em vários países aqui no Brasil também, essa questão do afrodescendente. O excesso do sal, né, o consumo excessivo de sal, tanto sal adicionado como os produtos que já têm grande quantidade de sódio, que é o sal, excesso do consumo de álcool, obesidade, a falta de atividade física, de exercício físico e o estresse repetitivo, né? Eu faço questão de falar do estresse repetitivo, porque assim, no momento de estresse, qualquer um que seja, nós, você, eu, passamos, naquele momento a pressão sobe. Isso é uma reação natural do organismo. Mas depois volta ao normal, depois de passando o estresse. Agora, a pessoa que se mantém sobrecarga em um estresse repetitivo, a pressão vai se manter e gerar alterações que pode manter levando.
Certo, a gente pode dizer que está algo ligado também à saúde mental, então, doutor, o fator psicológico também influencia?
Também pode a influenciar nessa questão de cima do manuseio, que a gente fala do manejo, manuseio, a palavra errada, do estresse. Estresse todo mundo sofre, né? Sempre que eu falo com os pacientes, falam: ah, é difícil, doutor, não ter estresse. É realmente o estresse, a gente está vivenciando no nosso dia a dia. O jeito de administrar o estresse é que pode gerar aumento de sobrecarga do coração, porque o coração acelera, a pressão pode ficar sempre mais alta. Então, isso é que precisa ser colocado.
Certo. É mais comum ocorrer em homens, mulheres, doutor, tem essa distinção ou não, de uma maneira geral? Você acredita que acontece as pessoas
Não
que sofrem?
tem muita diferença entre homens e mulheres. A frequência é quase igual. A única preocupação que a gente sempre fala em relação às mulheres é que as mulheres têm que ficar mais atentas, por exemplo, durante a gestação, porque a hipertensão na gestação é uma das principais causas de morte materna, né? Então, a hipertensão na gestação é uma preocupação a mais que as mulheres têm que ter.
Certo. Você citou também, doutor, em relação ao sal, não é? Ingerir o sal em excesso. O que que ele
Isso.
influencia? Queria que você falasse um pouco como é que o sal tem aí exerce essa influência sobre a pressão.
São dois jeitos, né? Primeiro, porque você retém mais líquido no organismo, e aí o excesso desse líquido acaba gerando aumento do volume que fica circulando, e isso sobrecarrega e aumenta a pressão. E o outro, que o excesso de sal entra na parede dos vasos, das artérias, e isso aumenta a resistência das artérias ao coração e acaba aumentando a pressão.
Certo. Doutor, para a pessoa evitar sofrer com esse tipo de problema, quais são os hábitos que ela deve adotar aí? Certamente você falando do sal, questão de alimentação é fundamental, não é?
Fundamental. Além do excesso do sal, e é uma coisa para se prevenir, aumentar o consumo de legumes e verduras de grãos, que é uma dieta que ajuda, né? Porque o potássio é um outro tipo de sal que a gente tem e que tem alguns alimentos, então frutas, algumas verduras. Então, compensar a redução do sal, do sódio, com o aumento do potássio. Então, populações que consomem mais verdura, grãos, etc., têm menos chances de ter hipertensão. E isso é uma coisa. O outro é fazer atividade física regular, manter o peso ideal. Se for obeso, se a pessoa tiver excesso de peso, diminuir o peso. Administrar melhor o estresse, diminuir o consumo de álcool. Tudo isso ajuda no melhor controle da pressão. Inclusive sono, né? Pessoas que têm menor período de sono também têm mais chance de ter hipertensão. Isso também é provado. Então, ter um sono regular, isso ajuda. Então, para todos os hipertensos, tudo isso que eu falei que serve como prevenção, mas também ajuda a controlar melhor a pressão. A minoria dos pacientes, das pessoas que têm pressão alta conseguem reduzir a pressão só com essas medidas. Alguns pacientes que perdem, têm excesso de peso e que perdem bastante peso, às vezes pode não necessitar de remédio. Agora, a grande maioria das pessoas que têm pressão alta vão precisar de medicação para ajudar a diminuir essa resistência dos vasos e controlar melhor a pressão. E aí a gente tem uma grande gama de medicações, que inclusive a maioria é disponível nas UBS, em farmácia popular, gratuitamente. E o médico é que vai indicar o melhor medicamento para aquele indivíduo que vai responder melhor. Né?
Certo. Doutor, você havia citado também a questão da bebida alcoólica, né? Como é que ela age também em relação à hipertensão? Também é importante evitar em grande excesso, é isso, né?
É isso. Pessoas que ingerem um excesso de álcool têm mais chance de ter pressão alta. E o mecanismo é de aumentar a resistência dos vasos também, mas também aumentar vamos dizer assim, o efeito da adrenalina no sangue. É um efeito indireto, não é bem pela adrenalina, mas vamos explicar mais ou menos por esse lado. Aumenta a atividade do sistema nervoso que sobrecarrega as artérias. Então, evitar o excesso de álcool também é importante para se evitar a hipertensão, e quem é hipertenso também ajuda a controlar.
Certo. Há algum fator comum aí, por exemplo, no seu caso aí, doutor, que você recebe aí dos seus pacientes, que há alguma semelhança entre eles que eles procuram você em algo relacionado à hipertensão, que esteja sofrendo com esse tipo de problema?
Não, o que é mais comum é ter a medida da pressão mais elevada, mas a grande frequência é a obesidade, né? A obesidade é um dos fatores mais prevalentes, mais importantes, e a gente vê com muita frequência. Aqui no nosso ambulatório do INCOR, onde eu trabalho também, dos nossos pacientes que têm hipertensão, que são mais referência, mais graves, 60% a 70% tem excesso de peso, ou obesidade ou sobrepeso. Então, esse é um fator importante.
Certo. Doutor Luiz Bortolotto conversando conosco nesta terça-feira aqui no nosso ponto de encontro, médico cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a SBH. Inclusive, queria também falar sobre esse tema, doutor. Qual é o papel aí desempenhado pela SBH a respeito aí da hipertensão? Qual é o trabalho feito?
Então, a SBH é uma sociedade que tem mais de 30 anos e que tem feito sempre uma mescla de iniciativas e atividades científicas, mas também todo um enfoque para a população. Nós temos hoje o nosso site, que dentro do nosso site é um espaço para a população, que é o site da sbh.org, mas temos lá dentro Menos Pressão. O Menos Pressão tem dicas importantes, toda a população pode acessar. Nós temos vídeos, podcasts, receitas saudáveis. Fizemos lives nesses últimos anos com a pandemia. Nós fizemos lives voltadas para o público que tem no nosso canal do YouTube da SBH, essa live com dúvidas, respondendo dúvidas da população. Foram lives que foram transmitidas na época ao vivo, mas está gravada. A gente tem ações anuais no mês da hipertensão, que é entre 26 de abril e 17 de maio, onde a gente faz campanhas nos espaços, com divulgação das mensagens, aferições de pressão. E isso a gente tem permanecido o tempo inteiro com essas ações em outras datas, não só nesse mês também.
Certo. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui conosco nesta terça-feira. Como falei, a gente sempre traz aqui uma pauta de saúde e falando aí sobre hipertensão, problema comum a tantas pessoas, não é? Agradeço por você ser um especialista aí no tema, esclarecer muitas dúvidas e também dar dicas aí, conscientização a respeito da hipertensão, que é importante também as pessoas. Em todas as doenças a gente fala também do diagnóstico, né, do acompanhamento dessas pessoas terem um cuidado de irem ao médico, fazer os exames e acompanharem e tratarem da melhor forma possível. Dr. Luiz Bortolotto, agradecemos por você conversar aqui conosco na Rádio Marconi.
Muito obrigado pelo espaço. Estamos às ordens para os esclarecimentos sempre que possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dr. Luiz Bortolotto participando conosco, médico cardiologista, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão, a SBH, conversando conosco a respeito deste tema aí, hipertensão, não é? Pressão alta.